Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo, boa tarde.
Olá, Judite.
Hoje vamos falar de ser pais pela positiva. O que é isso de ser pais pela positiva, Eduardo?
Judite, é uma forma de que teve um grande impacto na opinião pública e que vem de dentro das escolas de psicologia. A ideia de uma psicologia positiva não diz, mas pressupõe que de alguma forma há uma psicologia negativa, ou seja, aquela que se chama a atenção da responsabilidade dos pais para isto, para aquilo, a necessidade de repreender, de reprimir, aquelas coisas que no fundo foram fazendo parte de um conjunto de banalidades que, com bom senso, todavia, em relação ao crescimento das crianças, e no fundo teve um impacto tão grande, é no fundo uma fórmula tão simplista, mas ao mesmo tempo tão inteligente, que passou a ser adotada até pelos políticos, porque faz lembrar aquelas fórmulas. Eu tenho duas notícias para te dar, prefere-se a melhor ou prefere-se a má, e portanto estamos sempre a falar do copo meio cheio ou do copo meio vazio, neste caso meio cheio, o que faz com que muitas vezes os pais fiquem muito presos a um conjunto de regras que basicamente parecem ser limitativas em relação ao crescimento de muitas crianças, porque no fundo, em vez de se repreender, de se reprimir, prevalece uma ideia de diálogo que no papel parece ter um certo bom senso, mas que depois na gestão corrente de todos os dias acaba por não ser rigorosamente assim, o que faz com que muitas vezes os pais andem atulhados de capacidade negocial, planos, quadros e outras coisas do género, e depois tenham a ideia que os filhos lhes fogem das mãos com uma facilidade às vezes grande demais.
Ou seja, neste tipo de educação pela positiva não se pode repreender uma criança?
Não se pode dar um beijo, não se pode.
Não se pode, sim. Sim, não é nunca nem nada, mas,
exato.
O caminho é, não se grita.
Não é razoável, nem conveniente, é portanto quase um educar sem gritar, um educar sem repreender, o que faz com que muitas vezes as crianças, percebendo que no final de contas o preto e o branco das regras dos pais, que eles percebem nas atitudes coerentes de todos os dias, de um com o outro dos pais, acabam por não se aplicar a elas depois, no fundo, sentem-se um bocadinho a mandar no jogo e, portanto, nessas circunstâncias, acabam por ficar um bocadinho mais irrequietas, mais agitadotas, mais, com aspas, um bocadinho ditatoriais, o que faz com que muitas vezes os pais fiquem sem jeito.
Mas vamos lá ver, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não repreender nunca, não gritar nunca, não será aconselhável, mas também o contrário de estar sempre a gritar, estar sempre a impor a autoridade, também não cria filhos tranquilos.
Não de todo, Bruno, e sejamos razoáveis. Há uma altura em que nós temos que assumir que o autoritarismo e a autoridade não são sinónimos. O autoritarismo é um exercício um bocadinho discricionário, que nem sequer é compatível com a bondade, passa um pouco pela ideia de que a antiguidade é um posto qual coerência, qual carapuço em relação àquilo que se exige e àquilo que se dá, e portanto, obviamente que não tem sentido nenhum. Por outro lado, um pressuposto como este não é todo em muitos aspectos, pressupõe antes de mais o quê? Que uma criança é uma pessoa, e é de facto uma pessoa, e é uma pessoa que tem também um conjunto de direitos, inevitavelmente, e que não é razoável sequer nós partirmos do pressuposto que uma educação baseada no autoritarismo cria um cidadão equilibrado, sensato e com um sentido de justiça que faz com que os pais sejam respeitados pela sabedoria e em vez disso são respeitados, sobretudo, são temidos muito mais do que respeitados, basicamente. E, portanto, de facto, faz todo o sentido que nós possamos assumir as crianças como pessoas que têm que ser respeitadas, que precisam de coordenadas, mas é também muito importante dizer aos pais que este registro, que é um registro às vezes um bocadinho falso, porque como se os pais a certa altura dissessem um não com pontos de exclamação e de repente ficam ali numa espécie de zigue-zague, negociam, explicam, justificam, e isto à escala dos pais acaba por ser um exercício bondoso, à escala da interpretação de uma criança acaba por ser um exercício de insegurança. E quanto mais eles sentem os pais inseguros, mais os esticam um bocadinho para ver até que ponto é que a mãe ou o pai são capazes de dizer preto ou branco. E nessas circunstâncias, quando os pais são capazes de se zangar, e zangar não é porem-se aos gritos, não é porem-se de alguma forma a ameaçar, dar palmadas, nem coisas disso.
É demonstrarem firmeza também.
Ou Bruno, às vezes é só abrir uns olhos e mostrarem-se zangados. Às vezes são um bocadinho zangados. E às vezes quando
fazem... Mas isso pode traumatizar as crianças.
Nunca, por favor. Não, de todo.
Sabe quem é o Bruno? O Bruno acabou de dizer isso, mas com um grande sorriso.
Não,
isto, depois isto acontece, não é? É meter medo às crianças, não é?
Não, por favor. A ideia de traumatismo é uma ideia muito sensata, aliás, que foi trazida pela psicanálise para a psicologia. E um traumatismo quer dizer o quê? Quer dizer que, no fundo, existe no crescimento humano, em muitos crescimentos humanos, não se esqueça que isto vem no final do século XIX, onde, nomeadamente, e daí o acento tónico, nalguma sexualidade, as crianças eram iniciadas sexualmente dentro das famílias, eram expostas a traumatismos sexuais. E, portanto, a ideia de traumatismo quer dizer o quê? Que havia sofrimentos tão violentos no crescimento das crianças, que funcionavam como nódoas difíceis, que por mais voltas que dessem, nunca mais se apagariam. E, portanto, não vamos é nós...
E depois generalizou-se a aplicação desse conceito.
Claro que quando uma mãe ou um pai se zangam um bocadinho, não ficam as pessoas mais simpáticas do universo, mas não viram tiranos, valha-me Deus. Muito longe disso. E, portanto, a autoridade dos pais, quando se tem de traduzir em não ou sim, de maneira clara, de uma forma impositiva, se for o caso, não é um traumatismo. Que fique muito claro, não é um traumatismo. Em muitas circunstâncias é um exercício de bondade, veja bem.
Eduardo, há aqui uma coisa, e agora confesso que aqui vou vestir o uniforme de pai, há uma coisa que me põe alerta logo à partida com este conceito de parentalidade positiva, que é o facto de ser positivo, o que significa que todas as outras formas de parentalidade serão, à partida, negativas. Há aqui também uma forma de julgamento em relação a quaisquer outras formas de parentalidade?
E repare, eu sempre me insurgi contra muitas leituras da psicopatologia da criança, em que se falava, por exemplo, das mães das crianças asmáticas ou das mães das crianças alérgicas. E, a certa altura, tentando fazer um bocadinho de humor cínico, se preferir, eu dizia, coitadas das mães, os pais ficam a escrever manuais de psicopatologia e as mães são as responsáveis por todas as faturas. O que não quer dizer que muitos estilos de parentalidade às vezes não contribuem para muitos quadros clínicos assim por parte das crianças, que todavia se resolvem se forem bem geridos. Agora, partiu-se deste pressuposto de que no fundo estaríamos a culpar alguém, em particular as mães, o que não é sensato, para se pôr todo um universo tão positivo que de repente parece que nós não podemos chamar a atenção até das mães ou dos pais, no sentido de dizer assim, cuidado, porque determinadas atitudes podem ter consequências que vão exatamente ao contrário daquilo que os pais pretendem, mas que no limite não fazem bem ao desenvolvimento das crianças. E portanto, quando se põe o positivo a circular, bom, fica subentendido que tudo o que não for por ali pode ser um bocadinho negativo, porque é uma leitura um bocadinho batuteira, apressada, e que passa, de facto, por um julgamento e que não é sequer rigorosa, e portanto não fica bem a quem de alguma forma alimenta.
Mas voltemos a esta questão da educação pela positiva. Há alguma estratégia para assinalar um mau comportamento, por exemplo?
Em relação a uma criança?
Sim.
Hoje dito, inevitavelmente negociar. E aqui, esta negociação não me parece muito razoável. Porque, veja, pesa sobre os pais, pende sobre os pais a responsabilidade de definir o que é uma regra, no limite o que é a lei lá em casa. E como nós percebemos, os pais não têm gosto nenhum de andarem a fazer de polícias maus, como muitas vezes os pais descrevem, mas evidentemente, quando definem uma regra, têm em consciência aquilo que é, bom, o sensato para um determinado comportamento. Se me disser assim, às vezes enganam-se, eu digo, não, Judite, enganam-se às vezes redondamente. Por isso é que os pais num primeiro filho enganam-se muito mais vezes do que se enganam num filho mais novo. Mas faz parte do crescimento das pessoas. Agora, estar permanentemente a negociar depois leva a situações absolutamente irrespiráveis, porque depois já se está a negociar se vai à rua ou se não vai à rua, já se está a negociar a t-shirt, e eu acho muito bem que as crianças tenham uma ideia do que é bom gosto, mas também a determinada altura nós não podemos negociar tudo e mais alguma coisa, ou os jantares passam a ser uma festa absolutamente fora de lugar, e aqui é que nós temos que pôr alguma ponderação até para proteger os pais. Porque muitas vezes os pais vão por aquelas fórmulas aparentemente apetitosas e de repente, quando percebem que elas não funcionam, ficam literalmente com as crianças nos braços, porque de repente percebem que elas lhes fogem das mãos todos os dias, ficam agitadotas, ficam às vezes mal educadas, como nós às vezes em off costumamos dizer, ao mesmo tempo ficam sem saber o que é que hão de fazer em oposição a um conjunto de recomendações que lhes dão em muitos momentos como se fossem receitas fáceis. E não é verdade, porque volto-lhe a dizer, o não berrar, valha-me Deus, mas há lá alguma mãe no mundo que tenha gosto em berrar? E as mães passam a vida a berrar? Não. Agora, quando uma mãe está à beira de um ataque de nervos, se berrar uma vez, parte uma criança, valha-me Deus, também não, sejamos razoáveis.
É, a médio prazo, um comportamento tão positivo destes é estimulador da autoestima ou da autonomia?
Não. Pois aí é que está o absurdo, sabe? Porque nestas circunstâncias, os pais querem muito que as crianças sejam mais seguras, querem muito que elas se sintam amadas, etc. Mas esquecem-se que se elas não estiverem coordenadas em relação a tudo o que são as suas relações com os outros, em vez de se sentirem seguras, sentem-se muito inseguras, começando por uma questão tão simples quanto esta. Elas chegam à escola, chegam a um grupo de iguais, de miúdos da idade deles, com os mesmos vícios de forma, como quem diz, pronto, agora toda a gente vai negociar o que é razoável, não é? Uhum. E de repente percebem que não é assim. E ficam fora de jogo, porque depois não têm os argumentos que isto de estar ali a medir forças às vezes com a mãe ou com o pai e fazer com que às vezes fique algum jogo de cintura, algumas manhas também, alguma sabedoria, eles perdem tudo isso. E portanto, em vez de se sentirem crianças muito mais seguras, muitas vezes ficam muito mais tremidas, sem saber muito bem o que é que hão de fazer, e com isso não se ganha nada, pelo contrário.
Garantidamente não há nenhum pai que não queira que o filho cresça feliz.
Claro.
O caminho para lá chegar é que não pode ser tão alegre assim. Portanto, há aqui que dosear essa positividade. Eduardo, nós, sem qualquer tipo de graduação, voltamos amanhã, é garantido, isso é garantido. E estamos sempre disponíveis em podcast, nas plataformas habituais, também no site do Observador e em eduardosa@observador.pt. Obrigado, Eduardo, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Um abraço aos dois e até amanhã.
Rádio. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.